quando a gente pensa na palavra dororidade, me traz esse conceito.
É um conceito da professora Vilma Piedade, né? Eu acho que... Eu entendo o que ela quis dizer, até eu em alguns... Mas eu acho que, do ponto de vista, como eu sou do mundo da linguagem, da comunicação, eu sempre procuro sair desse registro, do registro da dor. Eu compreendo o que a Vilma está querendo dizer, ela está querendo realmente falar como é que a dor nos constitui, né? E fazer dessa plataforma uma plataforma de insurreição e de transformação. Mas também, eu, do ponto de vista da linguagem e da discursividade, não é querendo ser poliana, eu prefiro que a gente escolha e construa, já que os conceitos são construídos, né? Sim. Que a gente construa, nesse sentido eu sou muito bell hooks, né? Conceitos mais da amorosidade do que da dororidade.
Sim.
Repito, dizer isso não quer dizer que a gente não tenha que... A dor que nos constitui... Voltando à questão do brasileiro, nós somos um país que é da psicanálise, da psicologia, sabe muito bem disso, que nós, enquanto nação, a gente não enfrenta os nossos traumas coletivos. A escravidão é um trauma coletivo. Então, a dor ela tem que ser nomeada, a dor tem que ser expressa, né?
Uhum.
Quando a gente nomeia a dor, a possibilidade da gente curar essa dor, né? Ela aumenta. Então, não se trata de você recalcar a dor, né? Quando eu digo que eu prefiro amorosidade. Pelo contrário, eu acho que é preciso a gente pensar na escravidão como um processo doloroso, porque tirou a humanidade, matou, violou, sequestrou, né? Mas o que, que a gente fez com essa dor? Como é que a gente reelaborou, nós, né, negros na diáspora, fizemos com essa dor? Eu acho que a gente fez o melhor que um ser humano pôde fazer. Quando a gente olha a experiência negro-africana, eu acho que não tem grupo humano mais resistente, porque a gente procurou, a nossa plataforma da dororidade foram os terreiros, foi a cultura, foi a dança, foi a capoeira, né? As taxas de suicídio não foram tão altas, porque no 14 de maio era para acontecer isso, né? Então eu acho que a gente fez da dororidade, né, um enfrentamento das dores, né, uma possibilidade de resistência, da gente criar ilhas, né, de felicidade, de esperança, de alegria, legando para quem viria depois, né, quem vem depois de nós, o melhor do mundo, que eu acho que foi o que os nossos antepassados fizeram, né, conosco.
É engraçado, você vira uma simbiose, né? Porque existe todo um conceito que para você chegar no amor, você chega pela dor. Mas para você combater a dor é só com amor. Então isso vira uma retroalimentação.
E Rosane, você trouxe a questão do amor, né? Falando agora de amor, né? Você acha que o amor romântico existe para as mulheres negras? Como o feminismo negro ressignificou a ideia de amor? Eu tenho ouvido muitas falas sobre isso nos coletivos, nos movimentos negros, né? Da própria literatura mesmo. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
É interessante a sua pergunta. Aí eu acho que a luta concreta, né, quem está no campo de batalha, né, de reivindicação por mudança social, muitas das vezes as questões relacionadas ao amor, né, afetos emancipatórios, elas foram colocadas de lado ou vistas como uma dimensão que é do âmbito do privado, né, do âmbito doméstico. E aí, como você bem disse, recentemente a gente vê crescendo toda, né, uma discussão que coloca o amor também como uma ferramenta política.
Uhum.
Então, o amor ele sai de uma dimensão pessoal, individual, e ele também é convertido em uma plataforma política, porque o amor ele não é algo assim, olhei e gostei de você. O amor também ele é dado, ele é construído nas condições reais, concretas da nossa existência. Então, não existe esse amor só em novela, né? Não vai casar com pobre. A elite brasileira casa com pobre, gente? Jamais.
Nunca.
Mas em novela, os ricos, né? Os poderosos casam com pessoas pobres. E aí eu acho que pensar o amor romântico, que não está apenas nessa dimensão, né, da dimensão de classe, é a gente pensar que esse amor romântico ele está ele é construído também dentro de normatividade, de classe, de gênero, de raça. Daí porque a taxa de nupcialidade das mulheres negras é bem menor em relação às mulheres brancas. As mulheres negras vivem mais tempos sozinhas do que as mulheres não negras, né? Embora o fenômeno da solidão da mulher hoje é considerado fenômeno mais ou menos, né, mundial, que atinge todas as mulheres, com maior incidência é nas mulheres negras. Então, eu diria que hoje a gente traz... Agora, também a gente não faz disso uma plataforma de vitimização. Eu acho que muita... A gente pensa solidão, muitas mulheres, né, mulheres em geral, né, mulheres brancas, mulheres negras e mulheres negras em particular, elas estão sozinhas não porque elas estão sendo preteridas, porque elas escolheram. Está. Elas combatem tanto o patriarcado que elas vão dizer, não é essa experiência que eu vou querer para mim. Uhum. Não é? Não é esse tipo de amor e de relacionamento que eu quero. Então, na verdade, mais do que tadinha das mulheres e das mulheres negras, é assim... Quais são os processos de emancipação e de autonomia que nós estamos construindo de tal modo que a gente está escolhendo, muitas de nós, realmente ficar sozinhas, mas não solitárias, né? Exatamente. Solidão não pode... Não é, né? A gente pode pensar solidão no sentido da solitude.
Da solitude.
Que não é aquela solidão, ausência de interlocução e de pares e de afetos. É a solitude, né? Não é a solidão no sentido do abandono, né? E da ausência de afeto. Então, eu acho que a gente está num momento muito rico de pensar afetos com amor, né? O amor romântico, questionando uma lógica, inclusive capitalista, né? De pensar amor, de pensar o amor romântico, e tentando construir arranjos no campo dos afetos, porque eu acho que combater o racismo e combater o capitalismo é a gente também tentar construir outras subjetividades. É preciso que a gente construa, porque o neoliberalismo, o Dardot já diz, né, o Felipe, o Dardot e o Laval, que o neoliberalismo, eles não só destrói, que a gente sempre pensa em neoliberalismo como sistema destrutivo. Ele diz que eles também constroem. Eles constroem fundamentalmente um tipo de subjetividade. Então, é preciso que a gente também, quando a gente critica o neoliberalismo, o capitalismo, o racismo, o patriarcado, que a gente construa outro tipo de subjetividade. E a construção de outro tipo de subjetividade requer da gente outras ferramentas conceituais, analíticas e práticas do que a gente chama de amor, né? Dos afetos em geral, da paixão. Né? Então, eu acho que esse é o momento que a gente tá passando, é um momento de revisão mesmo e de compreensão de que é preciso que a gente construa outra plataforma para que os afetos sejam também emancipatórios, né? A gente não pode só construir uma lutar por uma sociedade justa e igualitária se os nossos afetos ainda também eles são regressivos, né?
Uhum. Olha a importância disso. Rosane, quer assistir eu me rasgar inteira de ódio? É quando alguém diz, mas não gosto de política porque relaciona a política com o Estado apenas. Uhum. A vida é política. A gente precisa passar a compreender e a olhar para o mundo e para todos os assuntos de forma política. Tudo é político. A gente está discutindo e fazendo política o tempo inteiro. E a partir disso que você trouxe, das escolhas, por exemplo, você só quebra um sistema quando você identifica que você... pode ter escolha, porque a partir do momento que você identifica isso, você é livre.
Uhum.
E aí todos estão livres para fazer as suas escolhas. Dentro, obviamente, de uma legislação, porém, as suas escolhas. Aí você quebrou o sistema. Então, como isso não pode ser político? O ano passado, Rosane, eu escutei muitas mulheres do feminismo negro trazer um discurso que eu achei incrível, que é... Eu aliso o meu cabelo se eu quiser. Porque isso é uma escolha.
É
se tornou uma escolha. A minha estética se tornou uma escolha. Então, se hoje eu quiser me apresentar, uma mulher negra quiser se apresentar com seu cabelo liso, é porque ela quis fazer isso. E não porque a sociedade impôs. Isso é... Isso,
libertador.
Isso,
né?
É libertador. Exato.
É libertador. Sim. E eu acho que é tudo isso, as escolhas têm a ver com a política, né? Ou seja, como, as formas como a gente se põe no mundo, a política diz respeito ao governo de todos e ao governo de si mesma. É isso que é o exercício político. É quando você tem governabilidade sobre a sua existência. Quando é que você tem agência sobre a sua trajetória. E uma trajetória que é coletiva, né? E aí, quando você diz, de fato, tudo é política, e as pessoas associam política a uma dimensão macro, né? Como Exato. Você disse, ao Estado. Mas mesmo quando elas associam a dimensão macro, eu via agora, durante a campanha, uma moça no boteco dizendo, ah, não estou nem aí se ganhar um ou outro, porque eles não vão me ajudar. Porque eu é que trabalho, eu que pago minhas contas. Eu fiquei imaginando, mas ela não tem a noção de que as contas que ela paga têm imposto.
Exato. Imposto é a política.
Ela não tem a dimensão que para ela ir para a escola, para o cinema, para o boteco, se ela tem carro, ela tem que colocar gasolina, e a gasolina é uma política, entendeu? Então, assim, as pessoas esquecem que não há possibilidade da gente dizer não gosto de política. Uhum. E mais do que isso, né? A política não é só política da macro, das macroações, da macroeconomia, ela também está nos nossos pequenos gestos, né? Na forma se a gente vai ou não alisar cabelo, com que roupa, que tipo de roupa que você vai vestir, que tipo de filme que você gosta, como é que você trata, como é os seus relacionamentos no âmbito doméstico, né?
Então,
tudo isso diz respeito, sim, à política. É uma forma da gente ter agência sobre a nossa história, a gente conceber a vida. A vida não é só para ser vivida. Uhum. A gente tem que conceber que vida que a gente quer, né?
É uma forma de estar no mundo, né?
Ela é uma decisão política.
Uhum.
Porque só viver a vida, tá bom, você não tensiona nada, você vive, né? É como diria o Lévi-Strauss, uma sucessão de dias vividos é apenas uma sucessão de dias vividos. Uhum. Agora, conceber a vida é uma outra coisa. É você, inclusive, mudar a trajetória do caminho que colocaram para você. Né? A mãe disse, você vai ser médica, o pai disse, entendeu? Você vai mudando, você vai dizendo, não é isso que eu quero. Né?
Um é viver, o outro é sobreviver.
Exatamente.
Isso.
E, Rosane, recentemente você esteve na bancada do programa Roda Viva, né? Sobre a discussão do livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves.
Sim.
Queria que você trouxesse a importância desse livro para a gente. Olha a escrita aí novamente, literatura de novo.
Sempre dando voz.
Olha, esse livro eu li logo quando ele foi lançado, em 2006. Eu acho que ele tem uma importância grande, porque a Ana Maria, ela recolhe dados da história real, né, da vida como ela é, e ficcionaliza de uma maneira bela. É a história de uma escravizada que vai, que volta, uma retornada, né? Que seria a mãe do Luiz Gama, a Luísa Maim.
Uhum.
E ela é uma história que eu diria que é um só tempo feminista, histórica e uma narrativa, né? Uma narrativa feminista histórica e que toca no nervo sensível da sociedade brasileira que nos persegue até hoje. Então, eu diria que Um Defeito de Cor, ele é uma literatura, uma leitura obrigatória para quem quer entender o Brasil, para quem quer entender parte, né, que é uma parte significativa da nossa história, das relações Brasil-África. E aí eu insisto que o livro ele antecipa uma metodologia de uma autora que está sendo também muito agora lida, traduzida no Brasil, que é da Saidiya Hassmann, que recentemente até tem um curso sobre ela, que é o método da fabulação crítica. Então, Um Defeito de Cor, ele é um exercício da fabulação crítica. Né? Ela ficcionaliza histórias reais, e ao ficcionalizar histórias reais, ela tensiona o que é o Brasil, ela nos proporciona esse conhecimento mais profundo dessas lutas insurrecionais, como a revolta dos malês, a trajetória, a importância das pessoas negras, né, na emancipação do Brasil. Então, eu diria que é um livro, é uma leitura obrigatória, é um livro essencial para a gente entender o nosso passado, mas também a gente compreender o nosso presente.
Uhum, perfeito. E, Rosane, você é coordenadora da escola online Longa, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa escola, qual é a proposta.
Ah, essa escola ela surgiu durante a pandemia, no momento que estava todo mundo, né, só nas telas, e uma amiga minha, eu já dava cursos assim, online, disse, Rosane, por que você não estende isso oferecendo cursos, né? durante a pandemia. Então, a gente começou no momento pandêmico. O nosso primeiro curso foi da escrita de texto, escrita da vida, um curso extenso. Naquele momento, a gente contou com a participação do Itamar Vieira Júnior, do Atili Bembe, do Marcelino Freire, né? Muita gente especial que deu esse curso para a gente continuou com a proposta. E a proposta, longa é um termo banto que significa sabedoria, longa não é comprida. A gente quer que ela dure, que ela seja longa, mas o primeiro sentido é que longa significa sabedoria para os povos bantos, sabedoria e conhecimento, né? E aí a gente vem oferecendo cursos sobre questão racial, sobre mulheres negras, né? Considerando ainda a invisibilidade e o pouco acesso que as pessoas têm no Brasil dessa literatura. Então, a gente prioriza muito esse tipo de formação. Agora mesmo, no final de julho, a gente vai dar uma masterclass sobre a história, a obra da Helena Teodoro, que é uma grande feminista brasileira, sambista, fez 80 anos esse ano, carioca, e a gente vai apresentar a obra em uma masterclass, né, e aproveitando que o mês de julho é o mês das mulheres negras, né, latino-americanas e caribenhas, a gente vai homenagear a Helena apresentando a obra dela, né, para o público. Então, a Escola Longa é isso, é uma escola de educação à distância, de cursos online, e que vem apresentando aí obras, livros, né, temas relacionados à questão racial negra, mas não só, mas principalmente, né, não exclusivamente, mas principalmente sobre as histórias afro-atlânticas.
Uhum. E, Rosane, a gente acha vocês no site, no Instagram? Como é que as pessoas chegam?
Olha, a gente está sem site, a gente tinha site, mas a gente suspendeu. Mas a gente tem um perfil no Instagram chamado Escola Longa, Escola Online Longa, e aí a gente publica muito lá e no meu perfil, né? Uhum. E os cursos, eles estão oferecidos na plataforma Simpla. Até o final do ano a gente vai construir um site, mas até então a gente está oferecendo cursos na plataforma Simpla.
Perfeito.
Nossa, queria ficar para sempre conversando com ela.
Vida longa, a longa.
Vida longa, longa, para a gente poder continuar
e
tendo
vida longa
acesso
este papo,
a tudo
super
isso.
Super bacana, esclarecedor. A gente te agradece, assim, demais.
Eu quero muito você de volta aqui, Rosane. Que papo delicioso.
Ah, que ótimo. Então já fica feito o
já
convite.
Já fica o convite,
aqui.
Com certeza. Tá, muito obrigada por trazer tanto conteúdo para a gente. Muito obrigada pela sua luta. Que lindo isso.
Ah, pode contar comigo, gente. É só chamar.
Tá joia, Rosane. Um beijo para você e bem-vinda sempre.
Beijo.
Tá.
Tchau, tchau. Tchau.
Para você também.
Tchau.
Aff, né?
Bom, hein?
Que coisa gostosa, gente. Adoro quando eu fico assim, eu fico sem ar, desnorteado.
Não, é bom que abre um leque, né? A gente sai pensando em milhões de coisas.
Não, a cabeça explode. Adoro quando isso acontece comigo. Por isso que eu fico meio desnorteado. meio sem rumo, sabe? Que papo delicioso.
Mas muito bom.
Minha amiga, o que temos de musiquinha para finalizar e para sair dançando e não trombando com as paredes?
Bom, essa não é para dançar. Que ela é um pouquinho mais lenta, mas dá pra
dançar.
Ah, tá
bom, tudo bem, o que que é?
E aí a gente vai de Ana Seton com Capim, de Javan.
Ai, gente, né? Falam tanto, mas eu gosto tanto dele.
Também gosto.
Eu gosto. Bom, te vejo quinta-feira que vem, neste mesmo horário, neste mesmo lugarzinho.
Sempre ao meio-dia, pelos 930 da Rádio Cultura de Curitiba. Até quinta, beijo.
Beijo pra todos.
Capim do vale, vara de goiabeira na beira do rio, paro para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leitinho que eu tenho carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira na beira do rio, paro para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leitinho que eu tenho carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, ema gemeu no tronco do Jurema. sei que perdeu, mas lutou que eu vi Jari. Não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu capim. Capim do vale, vara de goiabeira na beira do rio. Paro para me benzer, mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leitinho que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira na beira do rio. Paro para me benzer, mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leitinho que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, ema gemel no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari. Não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu
Thank you.